Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos chegando agora com o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço. Hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, Bruno Mendes, Maurício Costa e Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, Zé Roberto. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
E vamos às manchetes de hoje. Zé Ricardo esboça o time do Botafogo e pode dar chance ao garoto Ellerson na zaga. Atacante Eric fica por mais um ano no Glorioso. No Cruzeiro, atacante Rafinha mira o título do Campeonato Mineiro e quer esquecer a Arrascaeta. E Lisca doido prepara o Ceará para a estreia na Copa do Nordeste. Seleção brasileira feminina segue a preparação para a Copa do Mundo da França. E seleção masculina de handebol está em quadra agora e pode conseguir a classificação para a segunda fase. Está começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Olha, estou aguardando o seu contato. 21176917, 21176918. No Twitter, siga o arroba EBC Esporte e pelo Facebook, acesse facebook.com Rádio Nacional Rio e curta a nossa página no Facebook. Bom, minha gente, começando o nosso Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia.
Botafogo, Botafogo, campeão deste mundo.
É verdade, 12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro, as informações do Alvinegro com ele.
Ferreira.
Boa tarde, Luiz.
Muito boa tarde pra você, Astrid. Tudo certinho, fora o calor. Rapaz, que aqui no Rio de Janeiro, ouvinte da Rádio Nacional, fora daqui da cidade maravilhosa, pode não saber, mas aqui no Rio, o Massarico tá ligado, meu amigo.
Mas eu acho que já teve pior. Aconteceram dias piores.
E olha, tá brabo. Tá brabo. Olha, Astrid, mas quem não tá brabo, tá até muito bem na fita, é o Botafogo.
Acha?
O Botafogo se reforçou, pegou reforços pontuais. E uma da principal negociação do Glorioso em 2019, o zagueiro Igor Rabelo deixou o Glorioso, foi para o Galo Forte Vingador Atlético Mineiro. E o garoto Gabriel, também jovem promissor, veio para o Botafogo. Muita gente contava, Astrid, que o técnico Zé Ricardo fosse apostar numa zaga formada por Joel Carli e Gabriel. Pelo menos é o que apontava. Só que aí um jovem, vindo das categorias de base do Botafogo, chamado Ellerson. Ele tem 21 anos, 1,90m, é um zagueiro canhoto, coisa rara no futebol brasileiro. Hoje em dia, saiu na frente. Quer ter uma zaga alta, o Joel Carli, que também é um zagueiro alto, tem mais ou menos a mesma altura, poderia vir aí formar as duplas de zaga do Botafogo no início dessa temporada. O Ellerson, ele conversou ontem com a imprensa, é um rapaz mais tímido, de poucas palavras, e ele conversou com a imprensa sobre esse início, essa expectativa de aproveitar essa saída do Igor Rabelo para abocanhar, abiscoitar uma vaga no time titular. Vamos ouvir o Ellerson.
Os treinos estão sendo bem interessantes, estão sendo bons. Com a brecha agora, né, que o Rabelo foi embora, eu pretendo ter meu espaço no clube e procurar jogar o máximo possível. Estou buscando diariamente pegar o máximo de aprendizado possível, o máximo de experiência para para somar um conteúdo para mim e crescer nisso.
Tá aí, de poucas palavras, é um mais tímido, ficou meio, até meio preocupado, tava assistindo a coletiva, tava até com medo do microfone, mas foi questionado para ele, ganhou vários títulos pela base, e foi perguntado para ele que experiência ele traz da base alvinegra. Ele respondeu:
ah, eu que sim, acho que no mercado são poucos zagueiro canhoto, e eu tenho essa facilidade de jogar ali, ajuda bastante sim, mas eu acho que com a chegada dele pro clube vai somar também, e o professor decidir, tá valendo. Bate-se um fim na barriga, há muito tempo que eu tô esperando essa oportunidade, tô me preparando o máximo possível, quando ela chegar eu corresponder bem.
Ele que tem essa característica, Astrid, apesar dele ser um zagueiro alto, com 1,90m, é um zagueiro rápido, se coloca muito bem, pelo que eu tava lendo, foi bastante elogiado nas competições de base que o Botafogo disputou nessas últimas temporadas, e ele já tava aguardando essa chance no time titular, só que a dupla de zaga formada pelo Joel Carli e Igor Rabelo, o Igor Rabelo só deixou de jogar uma partida no ano passado, obviamente as chances eram muito curtas, como ele joga pelo lado esquerdo, já que ele é canhoto, ele não podia pegar a vaga do Joel Carli, era sempre substituto Marcelo Benevento. O notícia que saiu ontem, a gente conseguiu dar no finalzinho do programa do Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional, o Palmeiras acertou o empréstimo do atacante Eric ao Botafogo. Ele que se destacou no final da temporada pelo Glorioso, voltou ao Palmeiras, o Luiz Felipe Scolari, técnico do Palmeiras, queria observar o jogador, ver como é que ia montar isso aqui. Só que a chegada do Ricardo Goulart e a forte concorrência e também a falta de uma proposta vinda do exterior fez com que a diretoria Alviverde resolvesse ceder o Eric ao Botafogo por empréstimo por mais uma temporada, Street. E a gente pode até esboçar um time do Botafogo para estrear no Carioca: Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Joel Carli, o nosso possante Ellerson e o Gilson na lateral esquerda. Podemos ter o Jean, o Alan Santos ainda brigando com o Alex Santana na vaga de segundo homem de meio campo, o João Paulo no meio campo junto com o Luiz Fernando no ataque, se for regularizado a tempo, o Eric e o Chiesa, Street. Tá ruim esse time do Botafogo não, Street.
O que você me diz, Mário Silva? Boa tarde.
Boa tarde. Ela ruim não tá, mas bom também não tá não. porque com esse time mesmo e mais enfraquecido, na minha opinião, porque o Lindoso foi embora, vamos ver o que o Alex Santana vai apresentar. Saiu o zagueiro, que era destaque, o Gabriel é bom jogador, mas ele não vai botar, o Zé Ricardo adora um garoto. Né, tem essa situação. Não, da base, né? Mas nem sempre todo filhote cresce, né? Nem todo peixe, nem todo peixinho é filho de peixe. Então, de repente, eu acho que no pro campeonato estadual tá do bom tamanho, mas pra briga de cachorrinho grande, que é na frente, campeonato nacional.
Bom, se você no início disse que é mais ou menos esse time e depois diz que pro campeonato estadual tá bom, significa
bom porque o nível é mais baixo.
Mais,
né?
Baixo. Todos Flamengo, eles estão no nível baixo.
Flamengo, por exemplo, que contratou mais jogadores de mais nome, tá escada a poupar jogador. Eu acho ainda que o Vasco contratou bem. Eu acho, na minha opinião, que o Vasco, principalmente pelo Ribamar. Tô apostando no Ribamar. A permanência do Max Lopes já tinha melhorado o time quando ele entrou. Eu acho que o Vasco contratou bem e o Flamengo também. O Fluminense está apostando em algumas coisas que a gente não conhece. Enfraqueceu, saíram alguns jogadores com estádio, como o Sornoso. Vamos observar, mas para o estadual está de bom tamanho. Para frente, não sei não.
Acho que eu vou esperar um campeonato estadual bem fraquinho, né, no Rio de Janeiro.
Fraquinho não, porque vai jogar. A Globo vai dizer que é o campeonato. Eu adoro estadual. Mas tá difícil de jogar, até pela questão da data, e é muito apertado, é tiro curto. E também, às vezes, os times pequenos estão mais bem preparados, porque vem treinando bastante tempo. Mas o time para campeonato nacional ainda falta muita coisa.
12 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
quais as boas dos esportes olímpicos e paralímpicos, para além do futebol, como diz o Dila Araújo?
Para além do futebol, Astrid, a gente tem bola quicando, e quicando de verdade, para o Campeonato Mundial de Handebol Masculino. O Brasil joga nesse momento, nós temos 9 minutos do primeiro tempo, Seleção Masculina de Handebol, Campeonato Mundial. O Brasil está vencendo a Seleção Unificada da Coreia por 5-2. Nós temos 9 minutos. O Brasil, Astrid, que conquistou 2 vitórias expressivas nessa primeira fase do Mundial. Começou perdendo por 24-22 para a França, perdeu para a Alemanha por 34-21, venceu a Sérvia por 24-22 e venceu a poderosa Rússia por 25 a 23. O Brasil está praticamente classificado para a segunda fase do Mundial de Handebol Masculino, coisa que nunca aconteceu. A seleção comandada pelo Austin Nunes é a vista de realizar um feito inédito. A gente segue aqui acompanhando e a gente vai informando durante todo o programa Bate-Bola Nacional e, obviamente, ao longo da nossa programação. Você falou do Dila Araújo, que ele falou quais novidades para além do futebol. Eu vou voltar ao futebol, mas o futebol feminino. As nossas meninas estão treinando lá em Teresópolis, na Granja Cumari. Que foi, Mário?
Nada.
Bom.
Só cumprimentou o nosso Maurício.
Maurício, beleza? Tudo bem? Então, beleza. Então, as nossas meninas estão treinando lá na Granja Comari, visando a Copa do Mundo da França, que acontece no meio do ano. Muito teste físico, muita avaliação médica, que é natural. E o técnico Vadão, o Oswaldo Alvarez, ele comenta início de período de treinamento e também o que ele espera depois, quando as meninas, depois desses treinos com bola, esse período de preparação. Vamos ouvir o Vadão.
É uma avaliação curta, né, de 7 dias praticamente. Então a gente fez os testes, as que estão jogando na Europa, a gente viu cada uma como estão, problema de contusões. E agora, partindo daqui, as que estão na Europa vão direto para o torneio dos Estados Unidos, e as demais, aquelas que a gente puder segurar até o torneio, até o final, o começo de março, né, até terminar o torneio dos Estados Unidos, a gente vai fazer o possível. Eu acho que tem atletas importantes que vão permanecer e a gente vai dar uma base boa. Nós temos as atletas distribuídas no mundo todo e isso traz um grupo muito heterogêneo fisicamente.
Só lembrando que esse torneio dos Estados Unidos, Astrid, o Brasil vai jogar contra Estados Unidos, Japão e Inglaterra. São seleções do primeiro escalão do futebol feminino. Ótimo teste para o Vadão para preparar a equipe para a Copa do Mundo. Quem também conversou com a imprensa foi a atacante Debinha. Sei que você é fã da Debinha, Astrid. Ela comentou também esse período que ela estava parada, não jogava desde novembro, e também a volta dos treinos com bola. Sim.
Vi Debinha começando. Ela sendo levada para o time principal para se acostumar com as profissionais. Vi o começo, o início da carreira de Debinha.
Aliás, se me permite, Astrid, só um parêntese. O ouvinte da Rádio Nacional não sabe, mas estamos aqui no microfone, uma profissional que viu o futebol feminino, a seleção brasileira de futebol feminino nascer, porque eu sei, Astrid, que você cobriu o Esporte Clube Radar lá atrás, no início dos anos 80.
Bangu, Bom Sucesso, grandes
você
clubes.
Você estava lá.
Na década de 80, tivemos grandes clubes com grandes equipes de futebol feminino.
Exatamente. Bom, vamos ouvir a Debinha falando desse início de treino, de treinamento da seleção brasileira.
A gente teve aí 3 dias de avaliações médicas e físicas, mas, claro, quem não quer jogar com bola, né, tipo, treinar já com bola, e tava todo mundo, claro, esperando por isso. Teve as meninas que já estavam em atividade, né, e a gente que tava voltando de férias, tipo, só físico, acho que quando tem a bola, tipo, tudo melhora, né, vamos dizer assim, e eu tô bastante empolgada, assim. Eu vinha desde novembro sem jogar. Claro, você aproveita as férias, curte um pouquinho, mas quando começa o ano, você já tá ali focando pro ano que você vai ter, ainda mais com o ano de Mundial, né? Então eu tô bem, bastante empolgada, e vou dar meu máximo para poder estar entre as relacionadas pro Mundial.
Tá aí a Debinha, que foi bastante utilizada pelo técnico Vadão na temporada passada. E, Astrid, a gente tem 12 minutos da primeira etapa lá no Mundial de Handebol Masculino na Alemanha. A Coreia deu uma reagida, mas o Brasil segue vencendo por 6-5.
E eu quero informar também aos nossos amigos ouvintes, meu caro Luiz Ferreira, que esses próximos dias, sexta, sábado e domingo, nós teremos 11 jogos data FIFA de seleções de futebol feminino. Desses 11 jogos, 24 seleções que estão participando nesses 11 jogos, aliás, são mais jogos até, elas vão estar presentes na Copa do Mundo agora no meio do ano.
Com direito a confronto entre favoritas, a França e Estados Unidos.
Exatamente. E os Estados Unidos vai estar jogando e é um dos adversários do Brasil. Olho nele. 12 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. Quer falar, Maurício?
Olha, só sobre a seleção feminina, que o ouvinte pode... boa tarde, Astrid. Ouvinte pode ficar confuso, né? Pô, a Copa do Mundo é em julho, e em junho, julho, e elas já estão treinando desde agora? Não, claro. Elas estão treinando desde agora, só que são dois momentos de treinamento. Exatamente. Elas vão começar agora e vão ficar treinando até o meio do ano. A ideia da comissão técnica é fazer com que elas treinem nesse primeiro momento e para tentar colocá-las, né, as jogadoras, no mesmo nível físico, né, e técnico também. Por isso que ele dividiu o Vadão e a comissão técnica, por isso que eles dividiram o treinamento da seleção brasileira feminina em duas etapas. E nessa primeira etapa tem uma subdivisão. As atletas que jogam na Europa, no exterior, elas saem agora no início no fim de janeiro. E quem joga no Brasil continua na Granja Comari
até o dia 22. Até 22 de fevereiro.
De fevereiro, exatamente. Então, o grupo vai ser dividido. As que jogam no exterior voltam para a Europa e as que ficam aqui no Brasil continuam na Granja Comari até 22 de fevereiro. Depois, antes da Copa, aí sim tem mais tem a convocação final e tem um período de treinamentos até a Copa na França.
Valeu. 12h46 no Rio.
Olha aí, o timaço nacional!
Ele, Bruno Mendes, pintando aqui no Bate-Bola Nacional com informações da edição de 2019 do Campeonato Paraense.
Bruno Mendes.
Ser campeão paraense em 2019 vai valer disputar muitos campeonatos em 2020, o que significa dinheiro no bolso. O vencedor do Parazão terá vaga garantida na Copa do Brasil, Copa Verde, Série D do Campeonato Brasileiro em 2020. O vice-campeão também garante vaga na quarta divisão nacional. A Federação Paraense de Futebol primou pela simplicidade no formato da competição. 10 clubes foram divididos em dois grupos. No A, Águia de Marabá, Bragantino, Castanhal, Remo e São Francisco. No B, Independente, Paragominas, Paysandu, São Raimundo e Tapajós, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B no sistema de ida e volta. As duas melhores campanhas de cada grupo se classificam para as semifinais. Os dois melhores decidem o estadual. Na final, em caso de empate no número de gols, o campeonato será decidido na cobrança de pênaltis. O atacante Mário Sérgio chegou motivado ao Remo para jogar o Parazão.
Quando a diretoria me ligou, ela me apresentou as características, né? O projeto que tem para 2019. Então, eu vi que era um grupo, eles estavam montando um grupo qualificado e não pensei duas vezes em vir, né? Eu passo aquele falso 9, né? Aquele 9 de mais de mobilidade e tal. Eu, no Bahia, eu comecei como um atacante de extremo, atacante de beirada. Mas ano passado eu me destaquei pelo Botafogo da Paraíba jogando de falso 9.
O meia Allan Calberg quer vencer a desconfiança da torcida do Paysandu. O time caiu da Série B para a Série C do Brasileirão e ele espera fazer sucesso com a camisa bicolor.
Que seja um ano onde eu possa me firmar cada vez mais no futebol profissional, né? Possa fazer a minha história, gravar meu nome no Paysandu, que é um clube que eu sempre quis, sempre sonhei em jogar e defender as cores. Espero que seja um ano de vitórias. Tem muito torcedor ainda desconfiado, mas a gente vai trabalhar forte agora no início, para no começo do campeonato e no decorrer do campeonato a gente possa trazer o torcedor para o nosso lado, que eles vão nos ajudar bastante. A gente espera isso, que eles estejam do nosso lado e possam nos ajudar durante o campeonato.
A primeira rodada do Parazão 2019 terá Bragantino e Paragominas no Diogão, em Bragança, Castanhal e Independente no Modelão, na cidade de Castanhal, Remo e Tapajós no Mangueirão, em Belém, São Raimundo e Águia no Colosso do Tapajós, em Santarém, e Paysandu e São Francisco no estádio da Curuzu, em Belém. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Bruno Mendes.
Valeu, Bruno Mendes. São 12 horas 49 no Rio.
Existe um grande clube na cidade.
E é o Cruzeiro. Vamos destacar o time Cruzeiro, um grande clube na cidade, Luiz.
Grande clube na cidade e que tá abrindo a carteira, Astrid. Tá com a grana da venda do Arrascaeta pro Flamengo.
Claro.
Tá com o din-din no bolso. O Cruzeiro tá acertando detalhes para anunciar a contratação dos meias Marquinhos Gabriel, tem passagens pelo Corinthians, e também do Rodriguinho, também que foi... tá passagem com o Corinthians com grande sucesso. Tá faltando só aqueles detalhes finais, as assinaturas, tudo bonitinho, para anunciar oficialmente esses dois reforços para o time da Raposa. Quem conversou com a imprensa foi o atacante Rafinha. Ele deve ser titular do Cruzeiro com o Mano Menezes após a saída do Arrascaeta para o Flamengo. E é justamente sobre o Mano Menezes que ele fala. Essa importância da manutenção da comissão técnica para 2019.
Eu já falei isso na pré-temporada do ano passado, né? Que o Mano tem uma continuidade, facilita o trabalho, os jogadores se conhecem a comissão técnica. E mais um ano que a comissão continua, a maioria dos jogadores também, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se gosta. Acho que facilita até alguns treinos que estava programado para a gente treinar com bola, mas por causa do cansaço, algum outro tipo de treino teve alterações, mas que... Como os jogadores já se conhecem, já sabem cada um como que joga, como que treina, então isso facilita para que a gente possa estar todo mundo bem e possa começar no sábado com o pé direito.
Agora o Rafinha, ele fala dessa questão do Arrascaeta. Muita gente está falando do Arrascaeta ter reforçado o Flamengo. Como é que fica o Cruzeiro sem o Arrascaeta, Rafinha?
Como eu falei, independente do individual, né? Eu procuro sempre estar ajudando o Cruzeiro, né? Claro que todo jogador quer jogar, né? Quer ser titular, quer ser considerado titular, mas a maioria dos times, quem começa jogando o campeonato, quando vai ver que vai comemorar título, vai jogar uma final, tem muitos jogadores que não tiveram oportunidade no começo e acaba jogando a final, né? O mais importante é lá na frente. A gente sabe que agora tem uma vaga, né? Que o Arrascaeta acabou saindo, tem jogadores... a altura para suprir essa ausência dele, né? Não dá mais para ficar falando do Arrascaeta, porque ele já está em outro clube. Vida que segue, o Cruzeiro tem um elenco forte, tem grandes jogadores e nós temos tudo para brigar por títulos esse ano também.
Vida que segue?
Vida que segue.
Vida que segue.
Tem que seguir, não tem, Mário?
Vida que segue.
Viver de passado?
Não, é museu. O Arrascaeta é um reforço forte para o Flamengo. Essa lacuna... no momento o Cruzeiro é difícil de preencher, mas tem uma notícia aí correndo, segura ela antes que ela fuja, que o Galatasaray está pressionando para levar o Dedé. E aí seria um contrassenso, porque o Cruzeiro vendeu o Manuel para o Corinthians, mas a multa do Dedé é muito alta, é 330 milhões.
Mário... sobre a saída do Manuel para o Cruzeiro, o Cruzeiro pediu o retorno do zagueiro Fabrício Bruno, ele estava na Chapecoense.
Então, mas só que o Fabrício Bruno não chega nem perto, nem de um nem do outro. Tanto que ele estava na Chapecoense. Se o Dedé sair, complica. Agora, o Cruzeiro está se reforçando também. E para o estadual, tudo bem, porque lá é Atlético, Cruzeiro Atlético. Às vezes o América para de comer cenoura e acorda com ele. Então, realmente, eu acho que vai dar pro gasto. Mas a ausência do Arrascaeta, mesmo que ele jogue mal no Flamengo, uma secação geral...
Que isso?
Ele vai fazer... Não, o que acontece? Ele vai fazer falta lá no Cruzeiro.
Ô, Astrid, eu sinceramente acho o Rodriguinho melhor que o Arrascaeta. E se o Rodriguinho voltar jogando o que jogou no Corinthians, o Cruzeiro não vai sentir falta do Arrascaeta, não. E o Rafinha pode começar a titular, mas vai ser reserva do Rodriguinho.
O Rodriguinho vai ser patrocinado pela Raposa. Que come uva.
Ai. Puxa vida. 12 horas 54 minutos no Rio de Janeiro.
Ué, Raposa não come uva?
Ceará! Ceará!
Diga, meu caro Luiz Ferreira.
Coloquei o hino do Ceará porque o Vozão estreia hoje na Copa do Nordeste, Astrid. O Vozão enfrenta o atual campeão Sampaio Correia. Além disso, o Confiança de Sergipe enfrenta o Salgueiro de Pernambuco. Já resultados de ontem, ABC 2, Sergipe 1, Bahia 1, CRB 1, Motoclube 1, Altos do Piauí também 1, Astrid.
Só um detalhe, Astrid.
Dois detalhes.
O treinador do Ceará... é o Lisca.
Lisca doido.
Não, louco.
Louco,
Crazy Lisca.
Crazy people. Hello, crazy people. Ele é um bom treinador, hein?
Ganhou o busto lá na última entrevista coletiva ontem, Omar. O Lisca ganhou o busto. Ganhou o busto do Ceará. Por conta dele fez lá.
Que isso,
rapaz? É. Tá com moral Lisca lá no Bozão, rapaz.
Mas você ia falar o que dele?
Não, só ia dizer que.
Ganhou estátua antes do Renato Gaúcho.
É verdade.
12h55 no Rio. Bom, seguindo então. Com a Copa de São Paulo de futebol, Copa São Paulo de futebol júnior.
Tá ficando boa agora,
Chico. Nossa senhora, oitavas de final já aconteceram, vamos para as quartas de final.
Exatamente, só resultados de ontem, Corinthians 8, Visão Celeste 0.
Visão Celeste.
É, virou Visão do Inferno.
Que mas... isso.
Brincadeira, Visão Celeste, que é o time do Rio Grande do Norte chegou mais longe na Copa São Paulo. Grêmio 3, Audax 0, Vasco 3, Curitiba 0, Volta Redonda 2, Atlético Mineiro 0.
Isso significa que teremos nas quartas de final dois cariocas.
Dois fluminenses.
Fluminense, tudo bem.
Confrontos às quartas de final.
Agora, peraí.
Sim.
Só vai ficar um para as finais.
É,
pena.
Isso que é o problema, Astrid.
Que pena.
É uma pena, mas é o futebol, acontece.
Vai ficar um para semifinal.
Semifinal. Então, o que acontece, Astrid? Hoje...
Mas eu já tô prevendo um na final, hein?
Ah, tá. Hoje, 19 horas e 15 minutos, São Carlos, o Guarani enfrenta o Figueirense. Quem passar enfrenta o vencedor de Cruzeiro
Figueirense.
E São Paulo, que jogam 9 horas e 30 minutos
Cruzeiro.
Na Fonte Luminosa. Amanhã, 19 horas e 15 minutos, no Canindé, tem Vasco e Volta Redonda.
Vasco.
O vencedor encara Corinthians ou Grêmio, que se enfrenta na Arena Barueri, 21 horas e 30 minutos.
Maurício já se antecipou. Vamos lá, Mário
Palpite.
Silva.
Palpite.
Nas quartas de final da Copinha, Cruzeiro e São Paulo, quem?
Cruzeiro.
Maurício.
Cruzeiro.
Guarani e Figueirense, Mário.
Figueirense.
Sexta-feira, Corinthians e Grêmio, Mário.
É, pela pressão, Corinthians.
Corinthians.
E Vasco e Volta Redonda.
Pelo peso da camisa, Vasco. O time do Volta Redonda é muito bom. Não sei nem se eles já são mais do Volta Redonda, mas é bom time. Mas
Vasco. Final, Cruzeiro e Corinthians.
Não vai ter carioca na final?
Não.
Maurício,
pelo que o Mário falou, uma força danada.
Eu acho que o Cruzeiro. O Corinthians vai na força da torcida, o problema é esse. Vai lotar o estádio.
Praticamente em casa, né?
É, e a final no aniversário da cidade, é 25. 464 anos vai completar São Paulo, dia 25 de janeiro.
Bom, Astrid, duas últimas que chegam agora. O Beşiktaş da Turquia dá início a conversas para rescindir o contrato com Wagner Love. Ele pode pintar no Corinthians, que o Timão tá de olho. E o Botafogo segue em busca de reforços. O Johan, meio atacante do Palmeiras, é um que pode surgir no Botafogo nas próximas horas.
O Botafogo vai virar o Palmeiras C.
É. Campeonato Mundial de Handebol Masculino, Brasil 13, Coreia 7.
Torcer para passar. 12h58, estamos chegando ao final do nosso Bate-Bola Nacional. A equipe de esporte pode voltar a qualquer momento com alguma informação importante, ou então às 17 horas com o No Mundo da Bola. Vocês vão ficar aí na companhia agradável de Amaury Santos com Tarde Nacional. E eu vou ficando por aqui, marcando encontro amanhã, meio-dia e meio, em Rede Nacional. Para todo o Brasil. Boa tarde.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.